Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje, edição desta segunda-feira, dia 19 de junho de 2017. Semana começando, eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias desta segunda-feira.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia prende um e procura outros 8 torcedores do Curitiba que agrediram um corintiano ontem. Depois do final de semana de sol, a chuva e o frio voltam para atormentar a vida do paranaense. O juiz federal Sérgio Moro ouve hoje mais 11 testemunhas de defesa do ex-presidente Lula. Mesmo com novas denúncias do dono da Friboi, presidente Michel Temer viaja para a Rússia e Noruega. Campanha tenta incentivar empresas paranaenses a contratarem mais jovens aprendizes.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A semana começa com mudanças no tempo. Chuva e frio estão chegando ao Paraná. Uma frente fria está avançando e deve atingir o estado a partir do oeste e do sudoeste. Ao longo do dia, o tempo vai mudar em todas as regiões. A chuva deve ser irregular e pode chover mais e com ventos fortes na faixa sul do Paraná. As temperaturas ficam bem mais baixas a partir de hoje. Deve fazer bastante frio à tarde e à noite. Segundo o Cimepar, o Sistema Meteorológico do Paraná, a temperatura máxima de hoje, principalmente no sul do estado, já foi registrada pela manhã. Máximas previstas para hoje: 14 em Guarapuava e União da Vitória, 16 em Curitiba e Foz do Iguaçu, 23 em Paranaguá, Maringá e Umuarama, 24 graus em Campo Mourão e Londrina e 25 em Jacarezinho. A polícia procura pelo menos 8 pessoas suspeitas de também terem participado das agressões a um torcedor do Corinthians ontem, antes da partida, às 11 da manhã, no Couto Pereira, no centro de Curitiba, contra o time do Coritiba. João Carlos de Paula, integrante da torcida organizada Império Alviverde, que é a principal torcida Coxa Branca, foi identificado e preso depois da confusão. Segundo os investigadores, o confronto entre os torcedores começou porque 3 ônibus e uma van com corintianos desrespeitaram o esquema de segurança elaborado pela Polícia Militar em conjunto com as torcidas. Os veículos chegaram a Curitiba mais cedo e vieram sem escolta. Desembarcaram perto da sede organizada do Curitiba e partiram para lá. Aí a confusão estava armada, havia torcedores do Curitiba, cerca de 20 deles, segundo a própria torcida Coxa Branca, estavam na loja da torcida do Curitiba, que fica ao lado do Couto Pereira, e aí começou o confronto. Depois da prisão desse torcedor do Curitiba, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança deram uma entrevista coletiva para explicar este episódio. Confira mais detalhes com Rodrigo Arendt.
Uma equipe da Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos prendeu em flagrante um rapaz de 24 anos suspeito pelo crime de tentativa de homicídio contra um torcedor do Corinthians neste domingo em Curitiba. Em uma ação rápida, a polícia localizou o rapaz no meio de uma torcida organizada do Coritiba, ainda durante o primeiro tempo da partida contra o time paulista, que teve início às 11 horas da manhã. Ele foi identificado como João Carlos de Paula. Integrante da torcida organizada Império Alviverde, o rapaz não possuía antecedentes criminais. Ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio, que tem pena de 8 a 20 anos de prisão. Segundo o delegado responsável pela investigação, Clóvis Galvão, o rapaz aparece em filmagens agredindo a vítima, um homem de 29 anos, que estava caído no chão e não tinha meios de se defender. O suspeito confessou a autoria do crime. Existem pelo menos outros 7 agressores. Na sequência das investigações, eles devem ser identificados e indiciados no inquérito policial já instaurado. De acordo com a polícia, o torcedor corintiano desceu do ônibus que estava estacionado ao lado do estádio Couto Pereira com a intenção de confrontar a torcida organizada do Coritiba. No entanto, ele foi alcançado pelos rivais e acabou sendo agredido. O secretário estadual da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, Wagner Mesquita ressaltou que um trabalho prévio é feito pelas forças policiais a cada partida. Segundo ele, neste domingo foram cerca de 50 ônibus da torcida visitante se deslocando para o jogo em Curitiba. Entretanto, quatro veículos não acataram as ordens e fizeram um trajeto diferente do que havia sido combinado com a polícia. Assim, muitos torcedores do Corinthians pararam e desembarcaram em local bastante próximo da torcida do Curitiba. De acordo com o comandante do 12º Batalhão da PM, Tenente Coronel Wagner Lúcio dos Santos, os outros 38 ônibus vindos de São Paulo e 8 coletivos de torcedores corintianos de Curitiba tiveram escolta da PM e chegaram ao estádio sem qualquer imprevisto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram 6 os feridos atendidos neste domingo relacionados ao jogo de futebol. Por posse de drogas para consumo, outras 3 pessoas foram encaminhadas para a delegacia. Rodrigo Arendt, da Agência de Notícias do Paraná.
O torcedor do Corinthians que ficou ferido foi liberado ontem à tarde, apesar de pela manhã terem chegado a noticiar a morte dele. Depois, essa notícia foi desmentida. Ele foi atendido com vários ferimentos, mas nenhum deles grave e acabou sendo liberado. Nunca demais lembrar que se esses bandidos não forem punidos, não se tratam só de torcedores. Eles vão em busca de confusão por onde quer que as torcidas andem. Há integrantes dentro das torcidas que são verdadeiros marginais. Não adianta nenhum esforço policial se a justiça não tomar sua posição em relação às torcidas organizadas. A única forma de evitar que isso continue acontecendo é punição. Um problema que parece permear todas as áreas da vida do brasileiro. Quase todo crime acaba impune nesse país. O presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula repudiaram as acusações do dono da Friboi, do dono do frigorífico JBF, Joesley Batista. A OAB, depois da entrevista que o Joesley concedeu à revista Época, reforçou o pedido de impeachment. Confira detalhes com Michele Moreira.
A entrevista concedida pelo empresário do grupo JF, Joesley Batista, à revista Época, neste fim de semana, gerou repercussão no meio político. Na reportagem, Joesley acusou o presidente Michel Temer de liderar a maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil. Disse ainda que Temer nunca mostrou cerimônia para pedir dinheiro. O empresário trouxe ainda relatos de como o Partido dos Trabalhadores, a partir de Lula, teria institucionalizado a corrupção no Brasil e como o PSDB de Aécio Neves entrou em leilões para comprar partidos nas eleições de 2014. Por nota, o presidente Michel Temer alegou que Joesley desfia mentiras em série e que vai ingressar na justiça contra o empresário. Também por nota, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a entrevista de Joesley deve ser entendida dentro do contexto de um empresário que negocia o mais generoso acordo de delação premiada da história, mas que ainda assim não conseguiu apontar ilegalidades vinculadas a Lula. O texto ainda alega que considerações genéricas e sem provas de delatores não podem ser consideradas como dignas de crédito e não têm qualquer valor jurídico. Já o deputado federal Carlos Marum, vice-líder do PMDB na Câmara, alegou que a entrevista de Joesley trata de um desfile de acusações sem prova de uma organização criminosa. O parlamentar afirma ainda que o cachorro, uma referência de como os colaboradores eram conhecidos na ditadura, gravou por mais de 40 minutos o presidente e não conseguiu nenhuma prova de ilegalidade. Marum diz ainda que se trata de uma conspiração asquerosa para acabar com as reformas previstas para o Brasil, depor o presidente e garantir exílio a Joesley. Cláudio Lamacha, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, também comentou as afirmações de Joesley à imprensa. Ele declarou que o Brasil não pode continuar pagando pelas atitudes pouco republicanas tomadas pelos ocupantes do poder. Lamacha afirma ainda que Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, precisa pautar com urgência os pedidos de impeachment contra Temer. Até o fechamento desta edição, o senador Aécio, bem como o PSDB, não se manifestaram sobre o assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Michele Moreira.
Hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente fala sobre a campanha para tentar estimular a contratação de jovens aprendizes no Paraná. E o projeto que deve liberar o consumo de cerveja nos estádios e nos ginásios aqui do estado.
Paraná de hoje, volta já.